As notícias na ERC, edição de Vítor Melendez.
Com um investimento de cerca de 2 milhões de euros já assegurado pela Administração Central através do Ministério da Administração Interna e Polícia de Segurança Pública, foi na manhã desta segunda-feira realizada a cerimónia de lançamento da primeira pedra da nova esquadra do entroncamento. A cerimónia foi presidida pelo Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e contou com a presença do Diretor Nacional Adjunto da PSP, José Carlos Leitão, entre outras personalidades. O Presidente da Câmara do Entroncamento, Jorge Faria, deu na altura conta que este era um anseio do Conselho com 20 anos só possível de concretizar com o envolvimento de diferentes entidades, entre elas o Ministério da Administração Interna, que financia a obra, e que tem uma duração de 15 meses, obra que deverá estar a ser inaugurada no início de 2025.
Este anseio antigo está hoje a ser concretizado, fruto também, e é importante dizer-se, de um conjunto de esforços da Câmara Municipal, do Ministério da Administração Interna, da PSP, que todos ao longo destes anos, com avanços e recuos, como devem calcular, trabalhamos para hoje ser possível. Aliás, já fizemos a consignação, ou seja, o início formal da obra já foi feito no passado dia 3 de outubro. A obra já está, como veio, a andar. É uma obra de cerca de 2 milhões de euros, financiada na sua totalidade pelo Estado Central, através do Ministério da Administração Interna, e vai ser executada pela Câmara Municipal através do contrato interadministrativo que assinámos com o Ministério da Administração Interna. Hoje nós podemos dizer com quase certeza que esta obra de cerca de 2 milhões de euros, com um prazo de duração de 15 meses, vai estar concluída no final do próximo ano. Quer dizer que janeiro, fevereiro de 25, nós teremos todas as condições para fazer a inauguração e fazer a transferência do efetivo e da esquadra antiga aqui para a nova esquadra.
O Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, falou depois nos investimentos que o Governo tem vindo a efetuar no setor, que são da ordem dos 300 milhões de euros. José Luís Carneiro recordou que Portugal é um dos países mais seguros da Europa e deu conta que manter os elementos que servem nas forças de segurança incentivados é uma prioridade para o Governo.
E é muito importante para que nós consigamos conservar este estatuto de país pacífico e seguro, conseguirmos, enquanto comunidade nacional, motivar as forças e os serviços de segurança para o desempenho de tão importante, tão relevante função de serviço público e de especial missão de serviço público. Porque é uma missão em que o primeiro e mais importante juramento é o de dizerem, de afirmarem, por a altura da sua entrada nas forças de segurança, de que dão a vida pelos outros, se necessário for, para manterem a ordem, a tranquilidade pública, o bem-estar e o desenvolvimento do país. Manter, portanto, os elementos que servem às forças de segurança motivados para a sua missão é uma prioridade política do Governo. E essa prioridade está a ser concretizada de várias formas, por várias medidas de política. Por um lado, e em primeiro lugar, o investimento nas infraestruturas e nos equipamentos, nomeadamente a construção de novos equipamentos. Estamos a falar de cerca de 300 milhões de euros para a construção de novos equipamentos por todo o país, quer da Polícia de Segurança Pública, quer da Guarda Nacional Republicana, e o investimento superior a 2 milhões de euros, 2 milhões e 29 mil euros, a que acresce o IVA, é um investimento assumido, como aqui foi dito, pela Administração Central, em articulação e em cooperação com o município do Entroncamento.
O processo da instalação da Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa de Misericórdia de Tomar, em Vila Nova da Barquinha, deu novos passos nesta última sexta-feira. Os pormenores com o António Feliciano.
Está dado o passo que faltava para que a Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia de Tomar seja uma realidade no Conselho de Vila Nova da Barquinha. Foi celebrada nesta sexta-feira a escritura de doação entre o município barquinhense e a Misericórdia Local, seguindo-se, no mesmo ato, a escritura de direito de superfície perpétuo para a Santa Casa Nabantina, documento firmado pelo Presidente da Câmara, Fernando Freire, e pelos provedores Hélder Brito da Silva e António Alexandre, de Vila Nova da Barquinha e de Tomar, respectivamente. A unidade de cuidados continuados será assim construída num terreno com cerca de 16 mil metros quadrados, localizados na freguesia de Atalaia. Ali irão nascer 4 edifícios com usos distintos. A norte, numa zona mais resguardada, será erguida uma unidade de cuidados continuados integrados com capacidade para cerca de 90 utentes. Mais a sul, junto à Rua da Fortaleza, ficarão localizados uma clínica com várias valências, entre as quais uma ala de medicina física e reabilitação, uma clínica de hemodiálise e um bar de apoio a estes serviços, uma vez que albergam serviços de uso mais curto e que dotarão a zona de um maior fluxo de visitas. Em recentes declarações à ERTS, António Alexandre, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, lamentou que as pessoas em Tomar não achem que a saúde é prioritária.
Estão reunidas as condições para executar um conjunto de edifícios que vão ser construídos todos no mesmo dia e ao mesmo tempo, mas que começam pelos cuidados continuados, com as tais 90 camas, que é emblemático, e que essas camas vão servir com certeza à comunidade. Portanto, tudo isto é de interesse para servir à comunidade. E isto é porque ali a gente pretende resolver e dar resposta a situações na área da saúde que não existem na zona. Hoje há dificuldades de médicos. Eu, no Misericórdia de Tomar, já disse várias vezes que no município de Tomar, se é possível fazer aquilo que, por exemplo, Torres Novas está a fazer o projeto da Bata Branca, Abrantes está a fazer o projeto da Bata Branca, que é tentar, em conjunto com as câmaras municipais e as misericórdias, resolver o problema da falta de médicos, nos postos médicos. E em Tomar também podemos fazer isso. Ora, se em Tomar não, as pessoas não têm interesse, não acham que não é prioritário, se calhar não faz falta, os médicos, não percebo, não sei, nós pretendemos ali fazer isso. Ou exames complementares de saúde, que também sabemos da dificuldade das pessoas em ter exames a tempo e horas, quando precisam, quando estão doentes, estão sempre aflitas. Portanto, há aqui um conjunto de coisas na área da saúde que nós queremos fazer. Ora, aquela localização é excelente, está no nó da 13 à 23, E o que interessa é as populações poderem se servir e saberem que têm ali equipamentos de saúde e de apoio para eles e para os familiares.
Já o provedor barquinhense, Hélder Silva, catalogou a localização de Atalaia como privilegiada, até porque irá servir todas as populações dos concelhos limítrofes.
A localização é privilegiada em Atalaia porque permite todos os concelhos limítrofes, e se formos ver Vila Nova Barquinha, tem 7 concelhos limítrofes, poderão toda esta população, toda esta comunidade que envolve estes 7 concelhos limítrofes do Conselho de Nova Barquinha, aceder a um estabelecimento de saúde com qualidade e feito e preparado para ser de acesso rápido a todas as pessoas, sem olharmos às localizações por interesses políticos, por interesses das próprias misericórdias. Tivemos em conta a localização, tivemos em conta a melhor forma de servir as populações, e isto é muito importante para fazermos aqui, porque todos os investimentos que nós viermos a fazer e que esperamos vir a fazer nesta área da saúde são das comunidades, as misericórdias são da comunidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública confirmou a detenção de 6 pessoas no período compreendido entre 16 e 22 de outubro e na sequência de ações de prevenção e dissuasão da criminalidade de ilícitos em geral. Dentre as detenções, registro para uma por condução sem habilitação legal, 3 por condução em estado de embriaguez e 2 por tráfico de estupefacientes. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, 803 viaturas foram controladas por radar, com detecção de 54 infrações, dentre as quais 9 por falta de inspeção periódica obrigatória, 2 por falta de seguro de responsabilidade civil e 1 por excesso de velocidade, entre outras ocorrências.
Rádio Air, informação.
Está em curso uma petição que pede a construção de uma nova ponte entre a Chamusca e a Gouguen e ainda a conclusão do IC3. Numa missiva dirigida ao Presidente da Assembleia da República, os aderentes reforçam assim que se torna imperativa a construção de uma ponte alternativa. e a conclusão do troço do IC3 ligando a A13 no concelho de Almeirim, a A23 e a A13 em Vila Nova da Barquinha, que liga as margens do Tejo nos concelhos da Chamusca e da Gouga. É uma zona com muito trânsito, ligeiros e pesados, alguns com materiais perigosos, para e do Ecoparque do Relvão, Carregueira Chamusca, equipamentos agrícolas e equipamentos militares, que utiliza as únicas e sem condições vias existentes, a Nacional 118, a Nacional 243 e a atual ponte. Assim, para melhorar a segurança e mobilidade das populações e as suas atividades, adverte o mesmo texto.
Rádio Web, informação.
A Junta de Freguesia de Serra e Junceira está a realizar, junto à Albufeira de Castelo Bode, uma obra de instalação de uma conduta de abastecimento de água numa extensão de 1.400 metros. Com o apoio técnico da Tejo Ambiente, a obra está a ser realizada com verbas da Junta e também dos moradores que serão servidos pelo ramal. Américo Pereira, o Presidente da União de Freguesias de Serra e Junceira, esteve na ERTS onde falou deste investimento, cuja conclusão estará para breve.
A obra está a decorrer, uma obra para levar água, até parece anedota, mas é verdade, para levar água para o rio, porque não é exatamente para o rio, mas é para a beira do rio, um conjunto de moradias no barzinho, na barreira. A obra começou há cerca de um mês, concretamente começou no dia 11 de outubro, e até este momento a Junta, só em pessoal e equipamento, já gastou cerca de 9 mil euros. Ora, isto é uma coisa estranha, porque se perguntassem, então, mas afinal, qual é o benefício que a Junta vai ter com esta obra? A Junta não vai ter benefício nenhum. Quem vai ter benefício são as pessoas. Mas as próprias pessoas que vão ter benefício vão pagar 2.500 euros. Mas neste momento já gastámos ali mais de 9 mil euros. Porque aquilo que nos interessa é o bem servir. Estamos a falar de 1.400 metros de conduta. Estamos a falar de uma zona de rocha, de abertura de válvula difícil. A Junta é que paga às máquinas, enfim, preparadas para abrir esse tipo de válvulas naqueles locais. É claro que esse dinheiro vai fazer falta, se calhar, em alguns metros de alcatrão ou noutra coisa qualquer. Mas para nós é importante. Até porque vai servir também uma plataforma. A plataforma da barcaça, que, junto ao cais da ilha, onde realmente enfim, é um investimento importantíssimo para toda a gente. Quer para a Junta, propriamente dita, porque está só um bom serviço, e os cidadãos ficam satisfeitos, e a Tejo Ambiente, enfim, a Tejo Ambiente atualmente tem-se limitado a dar apoio técnico. Pronto, a Tejo Ambiente tem estado presente e pronto, e tem sido até agora todos os compromissos que a Tejo Ambiente assumiu connosco, tem cumprido na íntegra. Portanto, não tem havido ali nenhuma fuga para a frente, nem para lá, nem para trás. O que iremos, e é nesta linha que estamos a trabalhar, o que iremos fazer a partir de que esta obra seja concluída, presumo que será, há bocadinho estava a fugir a língua para isso, presumo que será nos próximos 8 dias que a conduta que ficará concluída, depois vamos só fazer os ramais, vamos eventualmente pensar, e se calhar não é de certeza absoluta, em termos orçamentais, vamos já prever uma obra noutro dos lugares mais carenciados, e temos mais do que um.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Está em curso até final deste mês de outubro o prazo de candidaturas às bolsas de estudo referentes ao ano letivo 2023-24 para estudantes do ensino superior do Conselho de Tomar. Este programa visa apoiar alunos integrados no ensino superior cujas famílias manifestem elevadas dificuldades económicas que, por consequência, coloquem em risco a persecução dos seus estudos, refere à autarquia nabatina. Em nota de esclarecimento, no presente ano letivo a candidatura só pode ser efetuada online. Os candidatos encontram todas as informações necessárias para a submissão da mesma, que, caso surja qualquer dúvida, poderá ser esclarecida através do e-mail educação@cm-tomar.pt.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar registrou este ano menos incêndios do que em 2022. Maior vigilância na Cesseira contribuiu para esta diminuição. O António Feliciano falou com Humberto Morgado, comandante dos bombeiros do município de Tomar, sobre estes números.
Salta à vista que o Conselho de Tomar teve menor número de fogos rurais, florestais e menos área ardida durante este ano de 2023, comparativamente com aquela que foi a realidade de 2022, na chamada época de incêndios. A confirmação foi feita à ERT por Humberto Morgado, comandante dos bombeiros do município de Tomar, que se congratulou com esse cenário, centrando atenções nas diferenças em relação ao que ocorreu no ano passado nas freguesias de Aceiceira e além da Ribeira Pedreira, que tiveram assim um ano bem mais calmo, graças à intervenção da Guarda Nacional Republicana, elogiou.
Nós este ano tivemos muito menos ignições e posso fazer uma comparação em que o ano passado tivemos muitas ignições na zona do Grou e na zona de Além da Ribeira, em que este ano não, felizmente não se verificaram. Aqui também uma ação, digamos, dos agentes da autoridade, nomeadamente neste caso da GNR, mas de uma forma global tivemos algumas ignições, mas menor que o ano passado, e em termos de área ardida também, felizmente, muito menor do que o ano passado. A nível da nossa sub-região, Orém foi, digamos, o mais afetado, e sim, e ali no limite do distrito de Santarém com o distrito de Leiria, e entre os concelhos de Orém e de Leiria é que foi, digamos, a zona mais afetada. Nós, felizmente, conseguiu-se reduzir em termos das ignições, e o que ocorreu também teve uma resposta rápida e atempada com os meios. Nós tivemos também aqui mais um reforço de meios, conseguimos ter mais meios do que em 2022, meios humanos e materiais, nomeadamente em termos dos veículos, é o que nos também deu aqui uma resposta diferente para aquelas ocorrências que foram aparecendo.
O comandante Humberto Morgado congratulou-se ainda pela maior consciência da população no cumprimento de regras básicas, desde logo a proibição de realização de queimas em dias de calor intenso. Também aqui houve diminuição no número de infrações cometidas.
Tivemos ao início, quando é na transição, de passar do inverno para o verão, ou na parte da época de incêndios, vá falando assim mais abertamente. Aí, quando é esse início, tivemos ali algumas situações, mas também resumiu-se talvez a duas, três, que foi, digamos, mesmo por uma questão de negligência, ou possivelmente mais, mas assim aquelas que possam ter causado mais algum transtorno e tiveram que ter a intervenção dos bombeiros. O que os municípios têm que ter em atenção é, nomeadamente, fazer os amontoados pequenos, ter ali uma linha de água, ou seja, uma mangueira com água, se alguma coisa surgir e possa causar imprevisto. Neste momento, também com a chuva que nós temos tido, ou seja, em termos de alastramento, em termos de incêndio de progressão, é completamente diferente dos dias normais que nós temos tido, não é? Já é mais seguro.
O Sporting Tomar recebeu e venceu neste domingo o Ribadavia em encontro a contar para a quarta jornada da Primeira Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões somaram assim 4 vitórias em 4 jogos, naquele que tem sido um arranque irrepreensível, num registro que se centra em 7 vitórias seguidas em jogos oficiais para a competição. Diante do Ribadavia, o favoritismo dos tomarenses foi assim confirmado. A equipa naventina venceu por 5-2. Primeira Divisão Nacional de Hóquei a Patins. A classificação neste momento é a seguinte: Sporting Tomar, Oliveirense Sporting Clube de Portugal 12 pontos, Hóquei de Barcelos 9, assim como o Futebol Clube do Porto com 7 pontos, aparece depois do Sport Lisboa e Benfica, Hóquei de Turquel com 6, o Murch também com 6, Ribadavia, Valongo e Paciense, todos com 3 pontos, OK Clube de Braga, Sado com 1, Famalicense também com 0 pontos e Carvalhos igualmente com 0 pontos ainda na competição. Na próxima jornada, 28 de outubro, o Sporting desloca-se ao difícil reduto do OK Clube de Barcelos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A União Desportiva de Santarém venceu no último sábado, 21 de outubro, a União Tomar por 3-0 em jogo antecipado da 8ª jornada, resultado que coloca o clube de Santarém na liderança da Série C do Campeonato de Portugal. A União de Santarém é líder com 12 pontos, mais um que o Lusitânia dos Açores e mais 2 que a dupla Rabo de Peixe e Marinhense, equipas que têm, no entanto, um jogo a menos. União de Tomar continua assim na zona de despromoção. Quanto à classificação neste momento, União de Santarém 12 pontos, Lusitânia dos Açores 11, Rabo de Peixe 10, assim como o Marinhense Futebol Clube de Alverca 9, o Sernache também com 9, Sertanense 8, Benfica Castelo Branco 8 e Peniche também com 8. Fontainhas, União 1919 e União de Tomar com 7 pontos, Gouveia com 5 e Mortágua também com 5. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.